Tire sua dúvida.
Tem uma pergunta que foi feita aqui, eu não posso deixar passar em branco. A nossa irmã do Rio de Janeiro, irmã Graça, ela mandou um recado mais cedo, aliás, fez uma pergunta, eu quero repetir a pergunta agora e responder a pergunta dela. Vamos lá, Graça Silva do Rio de Janeiro.
Pastor, a paz do Senhor, aqui é Graça Silva do Rio de Janeiro. Eu tenho uma irmã que é da igreja ICM, ela vive todo dia na igreja, faz tudo para a igreja e não sai da igreja, só pensa na igreja, em fazer obra, fazer obra, fazer obra, mas ela esquece que ela tem família, que ela tem uma mãe que está precisando muito dela, mas que falam que primeiro tem que buscar o reino dos céus, que ela tem que primeiro fazer a obra de Deus. Eu, sinceramente, eu não acho que seja esse o correto. O que o senhor tem a me dizer sobre isso?
Bom, é um versículo bíblico que muitas pessoas usam e às vezes usam de forma incorreta. E é por isso que a Bíblia precisa ser interpretada dentro do seu contexto de Gênesis a Apocalipse. Existe contexto imediato, existe contexto remoto e existe contexto, como eu já disse, que pega todo o compêndio da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Está bem certo que a Bíblia diz, em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, que quem não deixar pai, mãe, irmãos por amor de mim não pode ser meu discípulo. Mas em nenhum momento Deus, o Senhor, diz para abandonar filhos, abandonar cônjuge. Pelo contrário, o que o Senhor, o ensino, o conceito aqui é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, quando nós mudamos de vida, e o nosso cônjuge não é para você abandonar o cônjuge, a esposa, o esposo ou os filhos. Eu cito a minha vida como exemplo. Eu aceitei Jesus em 96 e a minha esposa Gláucia, só 2 anos seguintes que ela foi tocada e que ela se converteu a Jesus. Então, eu aceitei Jesus e eu não saí de casa, eu não abandonei. Nem ela e minha filhinha Laila, que tinha um ano na época. Então, alguns versículos, irmã Graça, são usados de forma equivocada, com má intenção, com dolo, para escravizar. Para escravidar no sentido de medo de culpa, medo e culpa. E quando as pessoas falam que deve estar na igreja, essa igreja que você mencionou é uma característica das seitas falsas. É dizer que se não estiver no culto, não recebe bênção, não recebe presente de Deus. E são esses dons atravessados que não vêm de Deus com toda certeza. Vamos lá. Mas a pessoa que se converte, o que tem um novo nascimento, o desejo dela, ela é partilhar. A sua alegria, o desejo dela é partilhar o seu amor, o seu novo nascimento e falar das coisas do Senhor, falar dentro do quê? Das pessoas da mesma fé. Ou seja, uma pessoa que se converte, ela sempre vai anelar para estar na congregação, quer na igreja institucional ou quer numa congregação, ou seja, reunião de irmãos, em casa de irmãos, porque a igreja somos nós. E a igreja institucional, ela existe como apoio da igreja invisível. Na verdade, a igreja institucionalizada, quando faz a obra do Senhor em conforme a palavra de Deus, ela é cooperadora da igreja universal, sendo ela mesma igreja. Mas ela é parte da igreja invisível do Senhor. Então, quando um grupo se reúne numa casa de um irmão, ali também está a igreja. Mas aí tem que ter a ordem de essência, como diz a Bíblia. Tem que ter um pastor, tem que ter os elementos de uma congregação, onde tem ministração de batismo, onde tem ministração de ceia do Senhor, onde tem disciplina, ordem de essência, elementos de culto, todas essas coisas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um ensinamento equivocado, não só desta denominação, mas tantas outras denominações. Algumas fazem por falta de conhecimento e outras fazem para embutir medo, culpa e para escravizar, alienar as pessoas. Essa história que quando você vai para a congregação, Deus cuida da sua casa, do seu cônjuge, isso é mentira. Você, quando cuida do cônjuge, quando você cumpre o papel de marido e de mulher, quando o casal é dividido no sentido de um é cristão, outro não, quando a esposa cumpre o papel de mulher biblicamente para com o esposo, ou seja, sendo boa dona de casa, boa esposa, boa mãe, então ela não pode abandonar o seu cônjuge, vai deixar a casa de qualquer maneira e correndo para a igreja todo dia, isso está sendo um desserviço para o reino dos céus. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu deixei meu filho em casa doente porque eu vim para cá. Falei, desce agora, e se converte e pede perdão a Deus. Você, quando cuida do cônjuge, quando cuida do filho, você está glorificando a Deus. Você está adorando a Deus. Ok? Agora, é óbvio que você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar, as suas atividades na congregação, o desejo de partilhar em conjunto com a igreja faz parte. Agora, o que é melhor? Ser legalista, ser piego ou piega, religioso, fanático pela denominação e dar um mau exemplo dentro de casa, abandonar filho, abandonar cônjuge? Deus não quer isso. E existe uma palavra sobre isso, irmã Graça, lá em 1 Coríntios capítulo 5, que fala quando nós abandonamos, negligenciamos os nossos familiares, nós somos piores do que os infiéis. Piores do que os infiéis. É bem da verdade que o novo nascimento, o nome já diz, né? Você nasceu de novo, você conhece, é tudo novo, você é um menino, uma criança na fé. Por isso tem que ser orientado por um pastor bíblico, por um pastor ordenado por Deus, chamado por Deus, e não um pastor que é chamado aos trancos e barrancos e é por meio político chamado, e aquela ordenação por revelação, que não é revelação nada, e você diz que a obra é tudo, que faz tudo por você, é tudo por você, e você negligencia família. Aí você não forma o seu filho, porque essa igreja não forma biblicamente os seus filhos. Faço uma pergunta aqui, nesta igreja. Qual o pastor que orienta, se tiver exceção? Tem problemas de casais? Não, é tudo na orientação, tudo na visão, na revelação. Mentira. Qual o pastor que está preparado para instruir um casal em conflito? Assiste? Pelo contrário, muitos pastores lá, isso pode acontecer com qualquer um, sim, claro, mas vivem uma vida de fachada no casamento, por quê? Ah, que a igreja é tudo. Eu conheço pessoas que se casaram e deixaram a família em casa, deixou a esposa 3 meses em casa e foi fazer essa obra com letra minúscula e hoje não vivem mais juntos. Então, esta denominação separa, exclui, dilacera, ao invés de incluir, de amar. Tomemos todo cuidado com isso. Como eu já disse, é bem da verdade, muitos fazem isso por falta de conhecimento. E a culpa não é da sua irmã, a culpa é da cúpula famigerada, sendo servidores de Satanás, inculcando assim nessas pessoas. E o pior de tudo, o dia que ela não for, para a congregação vai dizer que ela está amaldiçoada, não vai receber a bênção porque não foi, e é de manhã, de tarde, de noite, eventos especiais para escravizar, para depender. Aí vem sentimento de culpa, de medo, e quando não vai... Quando não vai ao culto uma certa vez, ai meu Deus, eu não fui. Esse é um ensinamento errado desta e de outras agremiações tidas como cristãs evangélicas, mas são pseudo-cristãs. Tomemos todo cuidado, viu, irmã Graça? Muito cuidado. Tenha paciência com ela. Tenta abrir os olhos dela, ensinando com amor. Mas é o Espírito Santo que vai convencer. Não é você, não sou eu. Tome muito cuidado. Muito, muito cuidado. Pai tem a obrigação de formar a sua esposa, seus filhos. O primeiro ministério do homem, de Deus, do macho, não só no macho no sentido másculo, mas o homem com todas as letras, é ser trabalhador de Jesus. E o primeiro ministério dele é para com Deus e para com a sua família. E depois vem a denominação. O trabalho deve ser feito. Aquele que tem responsabilidade deve cumprir as suas responsabilidades em conformidade com a palavra de Deus. Por isso, muitos lares, por isso, muitas crianças abandonadas, não ensinadas. Estar dentro da denominação, congregação, não quer dizer que está perto de Deus. Não é porque nasceu de novo. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é. O evangelho é radical. Então, muitos estão frequentando igrejas sem estarem convertidos a Jesus. Essa é uma verdade lamentável, lamentável. Que Deus te abençoe, te dê graça, paciência e que os olhos da sua irmã possam ser abertos pelo Espírito Santo de Deus. Irmã Regina, de São José de Santa Catarina, está conosco, estamos chegando ao final. Bom dia, pastor. Por isso que meu marido nunca foi levantado pastor nessa igreja. Eles diziam que ele cuidava mais da família do que da igreja. Pois é, e assim acontece, é um ciclo vicioso. Quando você não vai a culto, quando você não vai aquilo aqui, entendeu? É claro que tem que ter responsabilidade. Você precisa ser frequente aos cultos, precisa. Igreja que tem culto todo dia, de manhã, de tarde, de noite, você não vai por quê? Eu já ouvi, não foi, perdeu a bênção. E chega o medo a ser tão grande que pessoas perguntaram aqui na rádio: pastor, quando Jesus voltar, for na hora do culto, eu não tiver na igreja, eu vou subir, pastor? É muito mais fácil uma pessoa convertida, claro, convertida subir trabalhando, tiver no seu trabalho. Preste atenção, que eu estou falando do que muitas dentro da congregação vão ficar, enquanto outros fora da congregação física vão subir. Que Deus tenha de misericórdia de nós.